Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Oi, William! Hoje eu tô muito empolgada com o assunto.
Olá, Selma! Olá, ouvinte! Pode-se saber o que está mexendo tanto com você, mocinha?
É claro, até porque eu quero compartilhar a minha empolgação com você e com nossos ouvintes.
Então, deixe de suspense e fale logo que eu já tô aqui pra lá de curioso.
Ó, eu comecei a ler um jornal que dizia que existe uma fazendinha agroecológica lá no Rio de Janeiro que tá fazendo o maior sucesso.
Olha, e o que mais você leu?
Eu não pude continuar a leitura, porque o jornal não era meu, não. Uma pena, né? Mas minha empolgação continua, viu, William? Você sabe, né, como eu gosto de tudo que é sustentável.
Nesse caso, o Prosa Rural tem uma surpresa pra você.
Sem suspense, William.
É que o programa de hoje vai falar justamente sobre a sua fazendinha. Aliás, sua não, né? Da Embrapa. Ela fica em Seropédica, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. E é conhecida como Fazendinha Agroecológica Quilômetro 47.
Olha, essa mesma.
Bingo! E o trabalho que é feito lá se chama Sistema Integrado de Produção Agroecológica. É uma parceria entre a Embrapa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro, a Pesagro Rio.
Sim, agora me lembro de um trechinho que eu consegui ler, que é muito legal. As tecnologias sustentáveis que são desenvolvidas lá na fazendinha chegam realmente ao agricultor.
Isso mesmo. A fazendinha agroecológica comprova que é possível fazer uma agricultura sustentável.
Ah, eu tô louca pra saber mais sobre essa fazendinha. Podemos ouvir logo o que a pesquisadora Cristiane Oliveira da Embrapa Agrobiologia tem a dizer?
Claro, Selma. A jornalista Ana Lúcia Ferreira vai conversar com ela.
Um dedo de prosa.
Alô, amigos do Prosa Rural. Hoje nós estamos na Embrapa Agrobiologia para conversar com a pesquisadora Cristiane Amâncio. Ela atua na área de transferência de tecnologia e vai nos falar um pouco como acontece a transferência das tecnologias que são geradas na fazendinha. Olá, Cristiane. Que bom tê-la aqui mais uma vez no Prosa Rural. Bom, são 20 anos de pesquisas, transferência de tecnologia e ensino nesse espaço da fazendinha. Então, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco para os ouvintes do Prosa Rural, qual a contribuição da fazendinha para o desenvolvimento da agricultura orgânica?
Olá, Ana. Olá, amigos do Prosa Rural. Então, a fazendinha, ela é um espaço que surge inicialmente numa proposta bem modesta de experimentar sistemas de produção orgânica, seja para hortaliça, seja para raízes. E ao passar do tempo, com as respostas positivas, ela foi se tornando uma vitrine desses experimentos. Os sucessos foram sendo tamanhos num sistema de produção pouco representativo para a agricultura nacional, como o estado do Rio de Janeiro, que a gente tem um volume muito grande de produção de hortaliça, principalmente hortaliças folhosas, né? A partir daí, a fazendinha começa a trazer a realidade da diversificação da produção. Isso chama a atenção do agricultor, dos pesquisadores, de professores universitários, de estudantes, para conhecer essa experiência. Com esses resultados, a fazendinha começou também um trabalho do que a Embrapa chama de transferência de tecnologia. A fazendinha, a partir daí, e quase que isso acontece com o nascimento dela, ela passa a exercer um papel importante, não só na divulgação dos seus resultados de pesquisa, mas de estimular a experimentação participativa em outras regiões. É importante ressalvar, a fazendinha não atende só agricultores interessados na agricultura orgânica. O princípio da fazendinha de ser um sistema de produção integrado, ele pode ser aplicado em qualquer modelo de agricultura. O princípio da diversidade, da diversificação, de práticas agrícolas mais sustentáveis, como rotação, como curva de nível, como consórcio, ele não é característico só da agricultura orgânica ou da agroecologia. Então, qualquer tipo de agricultura pode se beneficiar dos resultados que são visualizados ali na fazendinha. E isso também, essa diversificação aplicação nas ações da fazendinha nos permite ao longo do ano receber em torno de 2 mil visitantes.
Bom, são 20 anos de existência, mais de 40 tecnologias geradas ou adaptadas. Você poderia dar para os nossos ouvintes um exemplo de tecnologia que hoje já esteja sendo aplicada pelo agricultor no campo, tecnologias geradas?
Bem, são várias. Nós temos algumas ações mais específicas com os agricultores do estado do Rio de Janeiro e em algumas outras regiões do país, que envolvem o uso de um fertilizante natural, o Bokashi, que não é criação da fazendinha, mas a fazendinha começou a experimentar receitas diversificadas do Bokashi. E essas receitas diversificadas estão apresentando resultados muito promissores. E receitas diversificadas com produtos locais, que não precisam estar sendo comprados pelo agricultor. Além disso, o manejo da adubação verde em diferentes regiões. A adubação verde, ela tem as suas características peculiares de acordo com a altitude, com o clima, com o tipo de consórcio, se ela entra em sucessão, o período de corte. Essas são tecnologias que a fazendinha estuda, adapta e promove junto a agricultores de diferentes regiões, nesses diferentes altitudes.
Bom, Cristiane, para finalizar, é claro que a fazendinha, ela tem características próprias de clima, solo, mas pode-se dizer que a fazendinha, ela prova que é possível praticar agricultura sem provocar danos ao meio ambiente de forma mais sustentável?
Sem dúvida, Ana. A fazendinha é uma prova disso. Há 20 anos atrás, quem já esteve por aqui ou quem acompanhou esse processo sabe que todo mundo achava que aquilo ali era coisa de doido, porque era um solo paupérrimo, muito pobre, e as iniciativas de pesquisa não condiziam com um experimento convencional, que o sujeito vai lá e planta só milho, planta só feijão, planta só arroz, ou planta arroz com alguma coisa, não. A ideia da fazendinha era que fosse um espaço integrado. E hoje, quem entra ali 20 anos depois, vê que com persistência, com iniciativa, com vontade de querer aprender, a agricultura orgânica é 100% viável.
O Prosa Rural agradece a presença da pesquisadora Cristiane e torce para que mais agricultores tirem proveito das pesquisas desenvolvidas na fazendinha.
Agora vamos fazer uma pausa musical com a toada Meu Céu, de Zé Mulato e Cassiano.
Favas Contadas.
Rede na varanda, afino minha viola, sabia cantar comigo, mando a tristeza embora. Do lugar onde eu moro, solidão não me amola, quando eu faço um ponteado, acabou tua cantarola. Achar por bem, pode me deixar aqui. Quando vai chegando a noite, que a natureza desmaia, o sereno vem caindo na folha da samambaia, eu vou na biquinha d'água e tiro o suor do rosto, esperando a comidinha temperada com bom gosto. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Chamo a lua pra cantiga ao som da modinha boa, misturo a cantoria com os bichos da lagoa. Urutau canta doído, sapo boi marca o compasso.
Coisa afinal boa é a música que fala da natureza, hein?
E chegou a hora da gente ouvir a voz de quem conhece na prática o potencial da fazendinha.
Fala, produtor!
Hoje, pra
Prosa Rural está aqui na Fazendinha Agroecológica, quilômetro 47, para acompanhar duas visitas, uma com um grupo de agricultores do município de Pinheiral, do Sul Fluminense, e outra com um grupo de extensionistas da Emater Rio, que atuam na região dos lagos, também no estado do Rio de Janeiro. E conversando aqui com os agricultores, eu descobri que alguns deles já estiveram aqui na Fazendinha e estão voltando à Fazendinha pela segunda vez. É o caso da Rosângela Custódio, com quem eu vou conversar agora.
E do que vocês estão vendo hoje aqui, o que, que você acha que você vai levar de mais importante para a sua área de produção, para esse grupo?
Eu acho que o mais interessante é a gente ficar livre da questão do esterco, que a gente observou aqui, que tem cobertura morta, né, que a gente pode utilizar, que a gente tem na nossa propriedade.
Esse tipo de capacitação, de visita aqui à Fazendinha, isso ajuda, auxilia o produtor?
Com certeza, auxilia muito, porque isso é uma forma de estar nos ajudando a nos organizar, porque o produtor às vezes ele tem essa dificuldade de se organizar sozinho, ele precisa da ajuda.
Valeu, obrigada Rosângela pela sua participação no programa.
Agora quem conversa com a gente é o superintendente regional da Emater Rio de Janeiro, Wilson Nicodemos.
Pro técnico, essa troca de experiências é válida?
É muito válida, isso é importantíssimo, porque o desenvolvimento da agropecuária hoje ela é baseada principalmente em três fatores, é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o ensino vem da universidade, a pesquisa vem da Embrapa e a extensão somos nós técnicos que estamos levando todo esse conhecimento adquirido junto aqui à pesquisa que é gerada pela Embrapa até o agricultor.
Nossa, como a extensão rural é importante, hein?
Com certeza. Você concorda com a gente, né, ouvinte?
O Prosa Rural só tem a agradecer a presença do superintendente da Emater Rio de Janeiro aqui no programa.
E se você quer saber mais sobre os caminhos para uma agricultura de base ecológica a partir do exemplo da Fazendinha, pode ligar para Embrapa Agrobiologia. Anote aí o telefone, DDD 21, telefone 3441-1596.
Vou repetir, hein? DDD 21, telefone 3441-1596.
E quem preferir, pode ligar de um telefone fixo ou orelhão para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
O programa já está terminando, mas antes de ir embora, vamos ouvir as novidades do Plano Brasil Sem Miséria.
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
O programa Mulheres Mil insere-se no eixo de inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria e tem por objetivo propiciar o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade social a oportunidades de ocupação e renda por meio da oferta de cursos de formação inicial e continuada com carga horária mínima de 160 horas. A oferta de cursos de formação contribuirá para a promoção da autonomia da mulher e a criação de oportunidades no mercado de trabalho, melhorando sua qualidade de vida e de sua comunidade. Para usufruir desse benefício, as interessadas deverão estar inscritas no Cadastro Único, obedecendo ao critério, que é de renda mensal até meio salário mínimo por pessoa, ou famílias com renda mensal total até 3 salários mínimos. Caso não esteja cadastrada, é necessário procurar o setor responsável no município para o cadastramento. Mais informações sobre o programa Mulheres Mil poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico mulheresmil.mec.gov.br. Aqui é o Jorge Macau para o Momento Plano Brasil Sem Miséria.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
Agora sim a gente se despede, mas fique ligado porque semana que vem tem mais Prosa Rural. Tchau, meu amigo ouvinte.
Boa semana e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Agrobiologia.